E hoje temos a estreia com conteúdo de fato nesse CTF, né? E neste início eu gostaria de exemplificar, de mostrar qual é o intuito do CTF, o que, que significa essas três letrinhas, né? Basicamente o CTF, né, as três letras, significa Clínica do Treinamento Físico. E a ideia deste podcast, né, é informar, dar informações sobre as ciências do exercício físico voltado para a saúde. Mas não somente ficar nesse escopo do treinamento físico, a ideia também é dialogar com outros profissionais da saúde acerca de temas polêmicos, duvidosos, né, que vocês também, os ouvintes, queiram aprender mais ou queiram entender de forma mais aprofundada. Tá? A ideia do CTF é utilizar uma linguagem inteligível que todos os ouvintes possam compreender boa parte do conteúdo, né? Ou a maior parte do conteúdo que está sendo passado. A ideia central do CTF é esta: ter um conteúdo para todo mundo compreender, né? De fácil assimilação, com qualidade, né? Sem perder, né? Ser fácil, de fácil assimilação, ser simples, porém sem perder a qualidade técnica, né? A qualidade da informação que está sendo passada por mim, ou para algum profissional convidado, ou para outro profissional que esteja sob o comando do CTF. Beleza? Então vem comigo e eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, nesse primeiro bloco do CTF, vou abordar sobre a avaliação física, um tema muitas vezes deixado de lado e de suma importância para o sucesso dentro das práticas, né, corporais, os exercícios físicos, não somente dentro da academia, como outdoors também, né, exercícios feitos em praças, em clubes e coisas do gênero. Infelizmente, a gente vê uma crescente desistência desse procedimento, do qual é vital, não somente para poder estruturar as bases, né, o que vai dar a base para a prescrição do treinamento, mas também serve como um procedimento que vai averiguar possíveis surgimentos de patologias. É isso mesmo, a avaliação ela não tem somente o intuito de te dar início, de dar subsídios ao profissional poder prescrever o treinamento, mas ele também serve como uma espécie de controle diagnóstico, né, para a gente averiguar se o praticante está tendo alguma queda de desempenho sistemático e crescente, tá? Então, a avaliação física, basicamente, ela tem um intuito de detectar as deficiências do praticante e permitir as suas correções, tá? Acompanhar a evolução, obviamente, né, dentro dos treinamentos e fornecer dados para a prescrição mais adequada do treinamento físico, tá? Principalmente dentro de academias. Então a gente também consegue com a avaliação ajudar o estabelecimento dos objetivos do praticante, estratificar os erros, né? Estratificação dos riscos, na verdade, orientar e também otimizar a recuperação física. E faz muito sentido que a avaliação seja aplicada até entre temporadas para ajudar, para a gente ver como que está o processo de recuperação de um atleta, de recuperação de um cliente que viajou, fez uma viagem de mais de um mês, para a gente ver o quanto que esse cliente ou esse atleta regrediu, tá? Então isso é extremamente importante. A avaliação também auxilia, né, o praticante a ter autoconsciência do seu estado, tá? Então eu costumo dizer que ser avaliado, né, fazer a avaliação física, é assegurar que todos os procedimentos do treinamento sejam estabelecidos de maneira adequada, a partir dos dados prévios, né? E assim a gente conseguir obter o resultado. A gente minimiza os erros, aumenta a chance de sucesso consideravelmente, né? Além de ter um controle sobre possíveis surgimentos de, vamos dizer assim, de contratempos indesejados. Então a avaliação física, ela não somente serve como pontapé inicial, mas também como controle, né, do desempenho do cliente, como marcador de se o serviço de fato está funcionando, como também serve para averiguar possíveis aparecimentos de patologias. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o cliente Ele faz a avaliação no mês, ele tem, vamos pegar como VO2, não vou entrar em detalhes sobre a sigla do VO2, mas vamos dizer que o cliente, né, o praticante, ele tem um VO2 de 35. E aí no mês seguinte ele é avaliado e esse VO2 cai para 32. E aí no mês seguinte esse VO2 cai novamente, ele vai para 30. E assim sucessivamente. A gente começa a pontuar algumas coisas. Será que ele está fazendo o treinamento direito? E aí que serve a avaliação também para dar aquela puxada de orelha no praticante. Olha, você está fazendo direito porque toda vez que eu te avalio, você está só perdendo performance, está tendo decréscimo. Se o cliente fala, não, estou seguindo toda a planilha e tal, e sistematicamente falando que está perdendo desempenho, que não está se sentindo bem nos treinamentos, a gente já começa a averiguar outras coisas. Por exemplo, ver se ele está entrando num estado de overreach ou overtraining, que também podem ser assuntos para os próximos episódios, mas overreach é como se fosse o precursor do overtraining, né? O excesso de treinamento, né? Se isso não for constatado em alguns dados de checagem que a gente pode fazer na avaliação, a gente já parte do pressuposto que pode ser uma patologia interna, cardiometabólica ou até mesmo psíquica. E aí a gente deve, como obrigação, né, como profissional de educação física, encaminhar aos outros profissionais da saúde que têm competência para lidar com esse tipo de situação. Fazer exames clínicos, né, laboratoriais, e exames com psicólogo ou com o profissional competente desta área. Então, nunca subestime a avaliação física. Ela é de suma importância, não somente para o sucesso, né, do resultado em si, da obtenção do resultado desejado, mas também para evitar problemas, né? Então, a avaliação física, eu a considero uma ferramenta que, assim, não está mais fora dos meus planos. Ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, que facilita a obtenção de dados, os smartwatches, smartbands, né? Os programas que fazem a coleta de dados para você e já joga na tela do seu computador, do seu aplicativo, do seu dispositivo móvel. Então, não há desculpa alguma para não fazer a avaliação, tá? Então, agora eu vou citar mais ou menos, né, assim, quais são geralmente os tipos de avaliação mais necessário ou as mais comuns, ok? Então, vamos começar com a mais comum de todas, acredito eu, e é a que eu também geralmente utilizo muito, que é a avaliação do VO2 máximo, tá? Que é a capacidade do nosso organismo de absorver, né, de captar, absorver, né, e utilizar o oxigênio como fonte de energia, tá? É um marcador importante não somente de desempenho, mas de saúde, porque ele faz uma interligação entre o sistema cardio, né, o sistema metabólico aeróbio, mas também faz a junção do metabolismo anaeróbio, da força muscular, né, da força dos membros. Se a gente também for constatado alguma deficiência de membros, né, força muscular, algum tipo de acometimento osteomioarticular, que eu costumo abreviar, que é osso, articulação, músculo e tendão, esse desempenho também no VO2 vai ser suprimido, né? Por mais que a capacidade respiratória seja boa, vai ser suprimido em função da mecânica dos músculos, dos ossos e das articulações. Então, a primeira avaliação cardiorrespiratória, VO2 máximo. A segunda, que também não deixa de ser uma avaliação do desempenho cardiorrespiratório, é a avaliação, ela não é tão comum, mas ela deveria ser, que é a avaliação do limiar de lactato ou limiar anaeróbio, que ela vai permitir a gente identificar o quanto que o metabolismo oxidativo ou o metabolismo aeróbio está mais predominantemente sendo utilizado no exercício e quando que o metabolismo anaeróbio começa a ser mais, não vou dizer maior do que o aeróbio, mas mais participante durante o processo de atividade física, do exercício físico. Então, continuando, agora vem as avaliações que também são muito comuns, mas não são as mais comuns, que é a avaliação dos padrões de movimento do cliente ou do praticante durante alguns exercícios básicos, né, que a gente fala que é a avaliação da qualidade ou dos padrões de movimento. Também muito importante, porque ela norteia basicamente as chances de erro ou tendências que esse cliente ou praticante tem na hora de executar movimentos básicos. Claro que existem variações, né, dessas avaliações, com mais profundidade, avalia cada região, cada articulação, né? Enfim. A segunda, o terceiro ponto, né, vamos colocar como quarto, é a avaliação da flexibilidade barra mobilidade, que é para avaliar a capacidade que os músculos têm de manter-se, né, numa grande amplitude, ou testar a amplitude de movimento, e também com a mobilidade, a capacidade que a articulação tem de se mover, ok? Então, basicamente, é isso. E também temos uma avaliação, não é muito comum, mas uma avaliação de agilidade, tá? Isso é mais comum em esportes e avaliação de desempenho de desportistas, tá? Que avalia não somente a velocidade com que esse cliente barra atleta, agora no caso, praticante, tem... Perdão, é em relação ao desempenho no shuttle run, por exemplo, que é um teste de agilidade, tá? Não é muito comum, mas também é um bom critério, né? Uma boa método de avaliação, não comum, mas em áreas externas é interessante que a gente faça a avaliação do desempenho de agilidade do indivíduo, principalmente se ele for esportista, né, de esportes coletivos. Então, essas são as avaliações, os métodos mais comuns encontrados em academias, principalmente, tá? Mas também encontrado em outros lugares, principalmente também em clubes esportivos, que fazem avaliação cardiorrespiratória, avaliação dos componentes de movimento do atleta, avaliação da flexibilidade barra mobilidade, avaliação da agilidade. Ah, e muito importante, aí me esquecendo, né? Avaliação, esse é importante. Poxa, Filipão, já ia esquecendo. Avaliação da força muscular. Esse, sem dúvida, né? Essa avaliação para mim, que trabalha mais com treinamento de força, ela é a avaliação mais importante. Ela é a avaliação também que vai nortear, que vai dar dados para você entender também, né, e compreender, não só você, mas o seu cliente, o paciente, barra praticante, se ele está tendo evolução ou não, se ele está dando migué no treino ou não. Então, a avaliação de força, basicamente, pode se basear em repetições máximas, né, pré-estabelecidas, ou uma repetição máxima, que é o teste de 1RM, que ele é mais perigoso, mas ele é bem aceito, ele tem uma boa validade. Eu prefiro usar repetições máximas estabelecidas, né? Uma margem de repetição estabelecida maior do que uma repetição máxima, que é preciso ter muita consciência e muita técnica para executar exercícios com cargas altíssimas, cargas de alta intensidade. Mas também, na minha prática, a avaliação de força muscular se torna mais importante, porque eu trabalho muito com treinamento de força. Claro que eu também trabalho com treinamento cardiorrespiratório, mas nos meus trabalhos a força vem primeiro. E eu faço, sempre faço esses testes de avaliação, principalmente com quem está começando, para nortear como que está um indivíduo e também depois fazer comparações futuras. Novamente, vale salientar que nessa avaliação também é possível ver decréscimos e suspeitar de algumas patologias ortopédicas, por exemplo, tá? Decréscimos, declínios sistemáticos podem apresentar também, novamente, ou overreach ou overtraining, ou também algum tipo de patologia ortopédica. Por isso, novamente, já está redundante, é importante fazer a avaliação física. Né? Claro que eu posso fazer algum tipo de atividade física sem necessidade de fazer avaliação física, você não é obrigado a fazer, né? Mas isso vai minimizar, ou na verdade vai maximizar, as chances de você não obter o resultado, né? Então, quando você for a uma academia, você estiver treinando e quiser ser avaliado, quiser ver como, né, acompanhar de maneira mais adequada o seu treinamento, faz avaliação física, né? Claro que a avaliação física não é só fazer por fazer, né? É preciso ter critérios nessa avaliação que deixe ela de uma forma que seja aplicada à sua realidade, né? A qualidade dela tem que ser diretamente ligada ao que você vai fazer, né? A estruturação dela. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um teste de VO2 na esteira, porém eu sou ciclista e vou pedalar. Não faz sentido algum, né? Porque não é específico, é a especificidade. Você é um ciclista e vai ser avaliado na esteira. Não faz sentido. O protocolo que tem que ser destinado a você tem que ser de acordo com aquilo que você vislumbra praticar, tá? Então, eu não vou fazer uma avaliação cardiorrespiratória na esteira, mas vou pedalar. Não faz sentido. A sua avaliação tem que ser na bicicleta ergométrica porque você vai pedalar, tá? É o princípio da especificidade, não adianta. Porque senão você vai fazer uma avaliação na esteira, vai pedalar e não vai te dar dado nenhum. Claro que pode aumentar a sua capacidade respiratória na esteira, óbvio, mas não vai aumentar se você tiver... vai aumentar mais, no caso, se você tiver feito no mesmo teste que você procedeu e treinar no mesmo método que é o teste, no mesmo equipamento, né? Aí você vai ter evoluções mais substanciais, né? Então, a avaliação ela tem que ser na realidade, ela tem que ser compatível com a realidade ou com aquilo que você pretende desempenhar, com a método, né? A metodologia ou a modalidade que você pretende desempenhar, ok? Então, não adianta, novamente, fazer uma bicicleta como teste e correr também. Não faz sentido algum fazer isso, tá? Imagina, eu sou um nadador e você é avaliado na esteira. Poxa, não faz sentido nenhum. A sua análise de desempenho tem que ser de alguma forma dentro da piscina, né? Claro que, novamente, você vai aumentar indiretamente a sua capacidade respiratória, né? Mesmo fazendo a natação, você pode melhorar na esteira, mas isso não significa que você vai melhorar substancialmente na corrida ou na esteira continuando nadando, né? A ideia é que se você estivesse correndo e fosse fazer uma avaliação na esteira, você provavelmente iria perceber o maior ganho na sua capacidade cardiorrespiratória, ok? Então fechamos aí esse primeiro bloco sobre a avaliação física, espero que tenha ficado claro, né? E vamos para o segundo bloco, que eu vou considerar que é o bloco final desse CTF. Fica ligado! Chegamos ao segundo bloco e final desse CTF de estreia com o conteúdo. Lembrando que o intuito do CTF é levar informações de qualidade e de fácil assimilação para os ouvintes, tá? E caso vocês tenham sugestões de temas ou queiram indicar algum profissional da saúde para aqui bater um papo comigo, né? Pode ser, por exemplo, da nutrição, que tem muito mito e temas polêmicos e é rodeado também de blogueiro, né? Que acaba que os nutricionistas têm que ficar se revirando para consertar esses problemas que esse povo doido arruma na rede social, fiquem à vontade, tá? Vocês podem indicar os temas e os profissionais pelo direct do Instagram ou na própria postagem do episódio que eu vou fazer no Instagram, tá? Vou deixar lá quando o episódio lançar, tiver publicado, eu vou deixar a postagem e aí vocês podem escrever lá o profissional que vocês querem que eu converse, que a gente pode bater um papo. Se você for profissional da saúde também, E se quiser candidatar também pra gente conversar, não tem problema nenhum, será um prazer, mas deixa lá no Instagram, tá bom? A ideia também futuramente é, claro, adquirir melhor qualidade de equipamentos, né, para captação de áudio, né? Que a gente ainda tá com um bem rudimentar, mas a ideia é melhorar e também aumentar a relevância do CTF, tá? Além de aumentar o número de integrantes do CTF. A ideia inicial é minha, mas eu quero transformar esse CTF em algo maior, em algo que outras pessoas, né, outros profissionais também detenham o direito dele, né, de publicar também alguns conteúdos que eles têm em mente. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo divulgado hoje sobre a avaliação física. E se for treinar, faça avaliação física. Se for mudar de treinamento, faça avaliação física, tá? É sempre importante. Ele vai nortear o profissional responsável pelo seu treinamento, né? Vai dar mais subsídios para ele, prescrever e ampliar, né, os seus horizontes de treinamento. Ok? Além de, claro, ser um método que vai permitir ele controlar a qualidade do seu treino, evitando, por exemplo, que você se machuque ou que você tenha alguma complicação dentro do treinamento físico. Tá? Então, encerramos esse CTF. E gostaria de agradecer a todos aí que estão ouvindo, tá? CTF é o seu podcast de ciências do exercício físico voltado para a saúde. Até mais!